Ok, nós estamos então ainda em 1 Reis 18, estamos falando sobre esse versículo, estamos dizendo que é o versículo central da história de Elias, que é 1 Reis 18 e versículo 1 Reis 18, versículo 38. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Então nós estamos procurando entender melhor o que significa isso para o nosso tempo. Temos falado sobre sacrifício, temos falado sobre fogo. Antes de voltar ao assunto central, eu queria que vocês vissem, na verdade nós estamos usando esse versículo é o nosso contexto. Não percam de vista o que nós estamos procurando responder. Nós queremos saber como é esse fogo. Fogo faz parte da natureza de Deus, fogo de Deus, né? Nós falamos que queima em vários sentidos, né? Queima os inimigos de fora, queima os inimigos de dentro, queima as impurezas na nossa vida. Então nós estamos falando sobre vários aspectos e queremos até, vamos dizer assim, para nós interessa essa última forma, essa última manifestação do fogo de Deus, que é como a sarça ardente, que é um fogo que consome sem consumir, que foi o sinal que Moisés viu no deserto, que ele achou impressionante que uma sarça pudesse estar todo em chamas, mas não ser consumida. E é isso que nós queremos, esse é o nosso contexto, e especialmente nós queremos saber se Elias representa o ministério, né, que prepara o caminho do Senhor, que vem antes da vinda de Jesus. Então, lógico, a gente não vai ter uma resposta muito completa sobre isso. Deus não vai revelar muito, assim, muitos pormenores, exatamente quando, quem, como que vai se manifestar. É lógico que tem muitas coisas que nós não vamos poder responder. Eu não tenho a menor presunção de achar que nós vamos poder descobrir todas as coisas que têm a ver com o cumprimento disso na nossa geração. Nós cremos que é na nossa geração, cremos que estamos caminhando para ser a geração que vai receber esse ministério de Elias e vai preparar o caminho do Senhor. Se a vinda de Jesus está próxima, muito mais próxima ainda está a geração de Elias, a geração que é o ministério, né, que vai preparar o caminho do Senhor. Então, a nossa preocupação, a minha pergunta que estou dividindo com vocês é que a pergunta é: como será que o ministério de Elias vai chamar a atenção de toda uma geração através de um sacrifício que Deus consumiu com fogo sobrenatural? E o que significa isso? Então essa é a nossa pergunta, isso que nós estamos investigando, sabendo que, mais uma vez, sabendo que a gente não vai ter respostas muito detalhadas, específicas, mas nós podemos saber algumas coisas que podem nos preparar, que podem nos deixar mais preparados. Mas antes de falar um pouco mais sobre isso, só dentro desse contexto do versículo que nós lemos, que consumiu todas as coisas, até mesmo a água que estava no rego, só dá uma olhadinha rapidinha em Amós, no profeta Amós. Nós já vimos em 2 Pedro, né, como vai ter um fogo da segunda vinda que vai consumir até os elementos do universo. Então nós estamos falando sobre um fogo que faz até mais do que isso, do que isso que aconteceu com Elias. O fogo de Elias consumiu pedras, lenha, holocausto, né? Mas e ainda água. Em Amós, capítulo 7, Amós capítulo 7, versículo 4. Assim me mostrou o Senhor Deus. O Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito. O fogo consumiu o grande abismo. O abismo falando dos mares, né? Aqui está falando sobre os mares. O fogo consumiu o grande abismo e também queria consumir a terra. Então é só para mais um paralelo e mais uma descrição do fogo de Deus que consome todas as coisas, né? Até a água, até as pedras, até os elementos. E se você começar a procurar textos na Bíblia, você vai encontrar muitos que falam sobre como o fogo vai consumir toda a terra, como é um fogo que devora. Então esse é o fogo de Deus, que consome todas as coisas. E o fogo de Elias é um prenúncio. Esse fogo que, né, aqui, que aconteceu com Elias naquele tempo, e o fogo que vai acontecer nos últimos dias, no ministério de Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor, muitas descrições no Velho Testamento e no Novo Testamento falam que a vinda do Senhor vai ser como fogo. O tempo de Noé foi com água, no tempo da segunda vinda vai ser com fogo. Jesus voltará com sopro da sua boca, ele vai consumir o anticristo, ele vai consumir os inimigos. Então, muitas descrições da segunda vinda com fogo. Mas antes, eu já li esse texto, eu não vou pedir para vocês abrirem de novo, alguns talvez não pegaram aquelas aulas, mas em Apocalipse 11, que fala sobre o ministério de Elias, Moisés e Elias, né, as duas testemunhas. Lá em Apocalipse 11, ele fala que essas duas testemunhas, esse ministério de Elias, esse ministério que prepara o caminho do Senhor, esse ministério que vem antes do grande e terrível dia, mas prepara o caminho, essas duas testemunhas, se alguém quer matá-las, se alguém quer fazer mal, fala assim que sai fogo da boca deles e devora os inimigos. Gente, isso é a descrição de Jesus. Quando Jesus vem, vai ter o sopro da sua boca, vai ter fogo não só nos olhos de Jesus, mas vai ter fogo na boca de Jesus, consumindo os inimigos. Mas isso acontece, evidentemente, numa escala muito menor, como uma demonstração. Então, as duas testemunhas, o ministério de Elias, assim como Elias fez aqui, essa aqui foi uma demonstração. Um dia esse fogo que caiu sobre o sacrifício que Elias fez, um dia esse sacrifício, esse fogo que consumiu o sacrifício, vai consumir toda a terra. Naquele momento consumiu só, né, veio como um raio laser assim, focalizado num ponto. Então veio o fogo de Deus e consumiu sacrifício, pedras, altar, água, tudo ali. Mas um dia esse fogo que estava só concentrado no ponto, Deus vai ampliar o alcance desse fogo e vai alcançar toda a terra. Mas o interessante é que Deus quer fazer uma demonstração antes da segunda vinda. Como com Elias aqui, foi esse altar, foi esse sacrifício. E nos últimos dias, como que vai ser? Eu creio que essa é a pergunta. A gente não pode, não vai ter talvez uma resposta muito completa, mas essa é a pergunta que tem que estar nos nossos corações. Deus vai mandar o profeta Elias, ele tem várias promessas confirmadas na Bíblia, vai mandar o profeta Elias, vai mandar o profeta Elias, isso vai acontecer, assim como nós cremos que Jesus virá nas nuvens, antes de Jesus vir nas nuvens, ele vai mandar o profeta Elias. A gente não está prestando muita atenção nisso, a gente não está muito acordado para isso, mas quando ele enviar o profeta Elias, vai ser um gosto antecipado, né? Um vislumbre antecipado, um prenúncio, né? É como, né, assim, você, eu vou te dar uma, vou te, né, o filme vai ser lançado tal dia, mas tem um teatro especial que as pessoas convidados vão conseguir ver o lançamento do filme uma semana ou um mês, sei lá quanto tempo antes do lançamento. Nós vamos poder, né, Deus vai manifestar isso até para pessoas no mundo, nós vamos ver um prenúncio do dia do Senhor antes do dia do Senhor. Eu estou falando isso muitas vezes porque eu acho que a ficha não está caindo, nem dentro de mim, a ficha não está caindo. Nós não estamos acreditando nisso, nós não estamos esperando isso. Então, mas eu quero enfatizar, porque se tem algum significado tudo isso que nós estamos vendo, essas profecias, tem que haver alguma coisa a ver com o fogo de Deus, e por isso que nós estamos procurando entender melhor, ok? Bom, nós já falamos várias coisas sobre os quatro tipos de efeito que o fogo traz, né? Os inimigos de fora, os inimigos de dentro, as impurezas dentro de nós e consumindo sem consumir, ok? Nós falamos sobre isso e estamos vendo que a pessoa que mostra, a única pessoa que realmente demonstrou plenamente o que é essa sarça ardente, o que é ser consumido pelo fogo de Deus, sem ser consumido da maneira errada, né? O fogo de Deus, quando cai sobre os inimigos, sobre impurezas, ele consome para acabar. Mas quando a vida está preparada, o fogo de Deus vem para consumir num outro sentido. Jesus disse: o zelo, o ciúme de Deus me consome. Aí ele entrou na casa de Deus e lançou fora os cambistas, porque ele era consumido, mas consumido do jeito certo. Então isso é o nosso anseio. Nós queremos que esse fogo de Deus caia sobre nós e que consuma sem acabar conosco, né? Acabar com o velho homem, mas sem acabar, sem nos destruir, para que nós possamos continuar vivos em comunhão com Deus. Então esse é o objetivo. Então eu só quero falar um pouquinho mais sobre isso e tentar, se Deus quiser, dar um pouquinho mais de fechamento no assunto. Abra comigo então, nós queremos falar sobre Jesus, o perfeito sacrifício. Salmo 40, tá? Salmo 40, deixa a Bíblia aberta em Salmo 40. A gente quer olhar para esse aspecto. Um sacrifício, um holocausto, era totalmente consumido com fogo. Quando, em diversos momentos na história do Antigo Testamento, quando Deus queria mostrar se ele aprovava o sacrifício ou não, ele mandava fogo sobrenatural. Em outros momentos era um fogo que ficava aceso no altar e consumia os sacrifícios. Então a ideia de um holocausto é um sacrifício totalmente consumido com fogo. Então vamos ver o que nós podemos entender sobre o sacrifício que Deus quer e como que pode ter um sacrifício consumido sem ser consumido, ok? Salmo 40, nós vamos ler aqui no Salmo primeiro, depois nós vamos ler onde ele foi citado no Novo Testamento. Salmo 40, versículo 6: sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Eu acabei não comparando outras traduções, eu sei que tem algumas que falam assim: os meus ouvidos abriste. Aqui fala furaste, porque tinha aquele simbolismo do Velho Testamento, que um escravo, que ele podia ser liberto no final do ano do jubileu, né, cada 50 anos, mas se o escravo falasse: não, eu amo o meu mestre, quero ficar com ele para sempre, ele voluntariamente podia dizer: fura minha orelha. Isso significava que ele ia continuar servindo aquele senhor para sempre. Então esse, eu não sei exatamente qual o sentido aqui, se ele queria falar: meus ouvidos abriste, no sentido que eu quero, eu entendi, sacrifícios e oferta não quiseste, mas os meus ouvidos abriste, quer dizer, eu consegui entender o que o senhor quer. Ou pode ter esse sentido, ou sentido duplo de que o senhor não quer sacrifício, o senhor quer a nossa entrega para sempre. Porque quem fala assim: senhor, eu quero que o senhor fure minha orelha para demonstrar que eu decidi que eu quero ser teu para sempre, para todo sempre, sem nunca ter, nunca pegar a minha vida de volta. Eu acho que pode ter os dois sentidos. Mas sacrifício e oferta não quiseste, Minhas orelhas furaste, holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse, agora veja bem, isso é Davi, isso é um salmo de Davi. Davi provavelmente aqui, porque no Novo Testamento vai falar que isso se refere a Jesus. Mas provavelmente quando Davi estava escrevendo esse salmo, quando ele estava cantando por inspiração, ele talvez, eu imagino que ele não estava pensando, ah, isso, eu estou falando agora não de mim, eu estou falando do Messias. Não, eu acho que ele estava falando dele mesmo. Davi no Velho Testamento, ele entendeu que Deus queria, Deus mandou fazer sacrifícios. Como é que ele fala sacrifício não quiseste? Como é que pode falar assim? Não, mas como assim não quiseste? O Senhor mandou fazer sacrifícios. Mas ele entendeu que o sacrifício verdadeiro tem um sentido mais profundo, e Davi enxergou o que era esse sacrifício, e isso que eu quero que vocês vejam. Esse é o sacrifício que Deus responde com fogo. Quando há um verdadeiro sacrifício, o sacrifício que é consumido é o consumir sem consumir, porque quando Deus manda o fogo para consumir, para destruir, ele não está dizendo isso aqui eu aceito, isso aqui é um sacrifício que eu gostei. Não, quando Deus manda o fogo para destruir, ele está falando assim, isso aqui é abominável, fogo consumidor. O fogo consome tudo aquilo que Deus abomina. Deus vai fazer uma limpeza. Todas as limpezas que Deus faz na nossa vida, na igreja, em cada etapa, em cada momento da história, em cada situação, Deus faz limpezas, mas são sempre parciais. Porque depois que Deus faz a limpeza, né, é como a dona de casa que limpa meticulosamente, toda a casa fica assim perfeita, não tem pó, não tem nada embaixo do tapete, pegou os cantos, pegou o teto, pegou tudo. Infelizmente, o que acontece? Porque, assim que termina, dependendo no tempo das queimadas, assim, você limpa os móveis, daí meia hora, assim, meu Deus, eu acabei de limpar o móvel, né? Tá aqui assim de novo, né? Então, no nosso tempo atual, a limpeza de Deus tem essa sensação de que limpa, mas daí a pouco parece que tem que limpar de novo. Mas ele está falando que tem algo, o sacrifício verdadeiro que Deus quer, Deus consome, mas não no sentido de consumir o que Ele não gosta. O fogo que vem para mostrar a provação de Deus é o fogo que vem para dizer, esse é o sacrifício que eu quero, esse é o sacrifício que vai me agradar. Mas ele queima o holocausto, e o holocausto acabou, Deus consumiu. Tem um lugar que fala que os sacrifícios são o pão de Deus, então isso agradou o coração de Deus. Mas o que Deus quer de verdade, aqui está mostrando que todos os sacrifícios do Velho Testamento eram um símbolo pobre, porque queimou o holocausto de manhã, à tarde o sacerdote tinha que colocar outro animal, matar outro animal, queimar de novo, tudo de novo. Mas ele quer um sacrifício permanente. Como que pode ter um sacrifício permanente, o fogo consumindo, mas não tem que trazer outro? Vocês estão entendendo que é um negócio difícil? Como é que vai ter um sacrifício que Deus agrada, que Deus manda o fogo, mas o fogo não consome, aquele sacrifício continua, eu não vou precisar buscar um outro animal para pôr de novo, para mostrar de novo que Deus quer consumir tudo, que quer, né, Ele quer um holocausto ali, aí queima de novo, aí queima de novo, e queima de novo. Não, eu quero um sacrifício permanente, agradável. Tem que ser algo que consome, mas não consome. Tem que ser algo que o fogo de Deus vem, consome o sacrifício, mas o sacrifício está ali ainda. E como que é isso? Versículo holocausto e expiação, versículo 6, você não reclamou. Versículo 7, então eu disse, eis-me aqui, cheguei, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Então, para a gente entender isso um pouquinho melhor, está claro aqui, eu acho que deu para entender, um sacrifício, como é que o Novo Testamento, não é o texto que eu vou ler, mas tem um versículo super conhecido por todo mundo, no Novo Testamento, que fala do tipo de sacrifício que Deus quer. Como é que chama esse sacrifício que consome, mas não consome? É um sacrifício vivo. É uma contradição de termos. Se é sacrifício, não é vivo. Se é vivo, não é sacrifício. Né? Dentro do contexto dos animais do Velho Testamento. Mas no Novo Testamento ele fala assim, quero um sacrifício vivo. O que é um sacrifício vivo? É isso que ele está descrevendo. Eis-me aqui, no rolo do livro, quer dizer, nas escrituras, já está escrito ao meu respeito. Você gostaria de descobrir que você não tem que decidir nada na sua vida? Está tudo escrito, está tudo predeterminado, eu só tenho que cumprir o que está escrito ao meu respeito. Você gostaria disso? Ou você fica assim, puxa, agora eu não vou poder decidir nada, que sem graça, né? Eu vou ter que fazer tudo que está mandando fazer, mas é isso, você sabe, isso aqui está falando sobre Jesus. Jesus chegou e falou assim, pai, eu não tenho que decidir nada, eu não tenho que definir o rumo da minha vida, no rolo do livro está escrito a meu respeito, eu vim para fazer a tua vontade. Eu não tenho mais independência, eu não tenho mais as rédeas, eu não tenho mais o volante da minha vida, eu só vim para fazer a tua vontade. Então vamos ver lá em Hebreus 10, onde ele cita esse texto e ele muda um pouquinho para a gente entender melhor. Hebreus 10, nos primeiros versículos, ele está falando sobre os sacrifícios, né, que não podem... sacrifícios do Velho Testamento, que não tem o poder para purificar os pecados, né? Versículo 4, 10, versículo 4, fala que é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Versículo 5, pelo que, ao entrar no mundo, agora, gente, se você leu lá no Salmo 40, fiz questão de ler lá para você entender como os autores inspirados no Novo Testamento, eles fazem umas aplicações das escrituras, eles tomam uma certa liberdade. Aqui, o autor dessa carta aos Hebreus, ele fala que quando Jesus entrou no mundo, gente, até o que Jesus disse já estava escrito a respeito dele antes. Davi já tinha dito. Foi Davi que disse, e como eu falei, se você olha no contexto do Salmo 40, você não vê nenhum indício de que Davi está falando assim, para um pouquinho, agora não estou falando mais de mim, eu estou falando, né? Tem outros textos de Davi ou dos profetas que eles profetizam claramente de um Messias que virá, mas Davi estava simplesmente cantando ao Senhor e no meio desse cântico, ele fala... Puxa Deus, o Senhor abriu os meus ouvidos, eu consegui entender que o que o Senhor quer não é sacrifício, esse sacrifício, o animalzinho que é queimado totalmente, isso é para mostrar algo muito além, o Senhor quer algo além de sacrifícios, é aquela história que nós temos até hoje, nós não temos mais os animais, mas os cristãos da nova aliança, nós estamos muito acostumados a ouvir, não adianta você fazer obras, Deus não quer suas obras, não adianta você oferecer a Deus, tudo que você oferece a Deus é abominável, porque é da sua carne, olha para Jesus, ele foi o sacrifício perfeito, isso é verdade, mas se você sempre olha para Jesus na cruz e fala, Deus, não olha para mim, olha para Jesus, Deus fala assim, eu faço isso, eu estou olhando para a cruz, mas eu quero ver Jesus dentro de você. Eu não quero que você fique a vida toda falando assim, eu não faço a vontade de Deus, mas Jesus fez. Eu não consigo fazer a vontade de Deus, mas Jesus fez. O que Deus está querendo? Ele quer que o sacrifício que Jesus fez, o mesmo sacrifício que Jesus fez, assim como Davi, foi assim: puxa Deus, o Senhor abriu os meus ouvidos, eu entendi, o Senhor não está querendo sacrifício, o que, que o Senhor quer? O Senhor quer que alguém chegue assim: Deus, a minha tradução fala, cheguei, eis-me aqui, né? Acho que a maioria das traduções fala assim, eis-me aqui, eu estou aqui Senhor, eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer aquilo que o Senhor já escreveu a meu respeito. Ou vocês, será que nós realmente acreditamos que Deus escreveu a nosso respeito? Será que nós realmente acreditamos que tem algo não predeterminado como um robô? Nós podemos escolher a vontade de Deus, ou nós podemos escolher em cada situação, deixe-me ver o que eu acho que é a vontade de Deus. É muito diferente. A gente até fala assim, não, eu quero fazer a vontade de Deus, mas em cada situação, a gente toma, é a nossa cabeça, é a nossa vontade prevalecendo, e a gente não entende o que é realmente esse sacrifício perfeito. Então, eu não estou dizendo que isso é uma coisa fácil, né? As coisas de Deus são muito simples, é só não fazer a sua própria vontade. Não precisa ser muito profundo, não precisa fazer estudos longos, não precisa ter muita teologia, é muito simples, é não fazer a sua vontade, fazer a vontade de Deus. Agora, para praticar isso, é complicado, a gente sabe que é complicado por causa de nós, não por causa de Deus, não é porque a vontade de Deus é muito complexa, muito assim, é porque nossa natureza complica, mas vamos ler aqui. Então, versículo 5, ao entrar no mundo, ele disse, falando de Jesus, mas usando as palavras de Davi, sacrifício e oferta não quiseste. Agora lá em Salmos ele fala assim, eu vim para fazer a tua vontade, e aqui ele fala, um corpo me preparaste, um corpo. Deus nos deu corpos materiais para nós podemos fazer a vontade de Deus. Isso é uma coisa diferente, é diferente dos anjos. Jesus veio, ele recebeu um corpo, uma vida humana, para fazer a vontade de Deus. Então, um corpo me preparaste, não te deleitaste em holocaustos. Lembra que quando Deus se deleita, quando Deus tem prazer, ele manda fogo. Então, Deus se deleita em quem se dispõe a fazer a vontade de Deus. Esse é o sacrifício que Deus ama. Corpo me preparaste, não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, eis-me aqui. No rolo do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ok, então, nós precisamos, é simples, o sacrifício que Deus agrada, sacrifício que agrada a Deus, sacrifício que traz o fogo de Deus, é essa atitude. Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo. Então, o sacrifício que agrada a Deus é isso aqui. Jesus abriu o caminho, nós só podemos, é verdade, nós só podemos oferecer algo agradável a Deus por meio de Jesus. Mas primeiro vamos falar rapidamente sobre Jesus. Eu já citei alguns pontos, mas eu não vou nem abrir os textos, que são passagens que vocês conhecem, talvez um ou outro eu abra. Eu vou começar com um que eu queria que vocês abrissem, que não é talvez tão, talvez vocês não vão lembrar com tanta facilidade. João 1, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 33. João Batista falando, né? Ele começa a falar antes, mas eu quero pegar esse versículo 33. João 1, 33. Eu não o conhecia. Agora, presta bem atenção no contexto aqui. João está falando que não conhecia quem? Jesus. Porque lá, assim, no versículo 29, ele tinha acabado de ver Jesus de longe, ele mostrou para os seus discípulos assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele falou assim, versículo 32, ele fala assim: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. 33, eu não o conhecia. Você conhece a história de João Batista e Jesus? João Batista já tinha visto Jesus alguma vez na vida dele? Nós não temos histórias de João vendo Jesus, brincando com Jesus, mas se ele era primo de Jesus, então ele conhecia as mães, né, a mãe de João e a mãe de Jesus, as duas se conheciam e com toda certeza eles tiveram encontros. Então João sabia quem era Jesus, mas ele não sabia que esse primo dele era aquele que havia de vir. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico. O que que João viu? O que que tirou a dúvida de João? Ele já conhecia Jesus, era parente. Até, na verdade, juntas tem algumas coisas assim que até são difíceis, que em Mateus, quando Jesus veio para ser batizado por João, João falou antes disso aqui, João falou assim: não, eu que preciso ser batizado por você. Então, em algum momento, João tinha uma ideia, né, de alguma coisa, mas ele falou que o que provou, o que tirou a dúvida, o que, que ele disse? Aquele que me mandou batizar com água disse: você vai batizar muitas pessoas com água, mas uma das pessoas que você for batizar, você vai ser diferente, porque o Espírito Santo vai descer sobre ele, e ele vai batizar não com água, mas com fogo. Então, o que prova, aí vocês lembram da história do batismo de Jesus. Quando Jesus foi batizado nas águas, os céus se abriram, e veio uma voz do céu que dizia o seguinte: este é meu filho amado, que mais? Este é o meu filho amado em quem me comprazo, né? Vocês entendem o que é me comprazo, né? A gente não usa essa palavra muito assim: ó, meu filho, eu me comprazo em você. A gente não, né, não é uma linguagem moderna, né? Então, o que a gente fala assim? Eu tenho alegria, eu tenho prazer, você faz tudo o que eu gosto, você me alegra, você me agrada, você fez. Jesus não tinha pregado o evangelho para ninguém. Quando Deus falou: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, o que que Jesus tinha feito na terra? O que que Jesus tinha feito naquele momento? Ele tinha vivido por 30 anos, mas ele não tinha feito ministério nenhum, mas tinha um sacrifício. Eu quero que vocês vejam aqui, que isso aqui é o cumprimento daqueles sacrifícios do Velho Testamento. Quando eles colocavam um animal sobre o altar, e quando Deus olhava para aquele animal e dizia: isso me agrada, e eu vou mandar fogo do céu para mostrar que isso me agrada. Só que naqueles sacrifícios lá, o fogo vinha, consumia o animal e não sobrava nada. Então era uma figura imperfeita, porque o sacrifício que agrada a Deus, Deus manda fogo que consome, mas não consome. Não é bonito isso? Isso é maravilhoso, porque quando Jesus, que viveu por 30 anos, negando a vontade própria e fazendo a vontade do Pai em todos os momentos, nós não temos muitas histórias, nós não temos relatos, mas durante 30 anos, quando Jesus foi ser batizado, Deus falou para ele do céu: esse é o meu filho amado, eu tenho perfeito prazer, isso aqui é o que me agrada. Deus mandou o Espírito Santo, que é fogo. E olha, se você está com sua Bíblia aberta em João ainda, ele fala assim, no 32 e no 33, ele fala que o Espírito tem que descer do céu como pomba e permanecer nele. Então aqui não é um sacrifício que o fogo vem, queima tudo e acaba. Gente, tem muitas pessoas que têm experiências com o Espírito Santo que é mais ou menos assim. São 5 minutos. Eu já li de experiências de que as pessoas tiveram assim, batido no Espírito Santo de horas. Né? Se você olhar a história de, ele nem falou em línguas, né? Mas Charles Finney, né? O grande evangelista Charles Finney, ele recebeu um batismo no Espírito Santo, que ele fala que vinha em ondas e ondas sobre ele, e isso continuou por dias, e ele, aliás, continuou o ministério todo dele. E em alguns momentos na vida dele, quando ele sentia que o fogo estava se apagando, ele largava tudo e buscava a Deus até que aquele fogo, né, soprasse, né, o vento soprasse sobre o fogo de novo para ficar, para continuar. Então, o fogo de Deus, quando cai sobre um sacrifício que agrada, consome, mas não consome, quer dizer, fica dentro da pessoa. É isso que Deus quer. Deus não quer um sacrifício de 2 minutos, de um dia, de uma semana, né? Deus não quer uma experiência que você possa contar por muito tempo. Olha, gente, o primeiro amor é maravilhoso, quando eu me converti era assim, assim, e você conta e conta, mas hoje você não tem mais isso. Isso não é o sacrifício que Deus quer. Deus quer um sacrifício que encha a nossa vida e que continua queimando durante todo o tempo de Jesus. Jesus estava sempre com esse fogo aceso. É como eu falei da outra vez, quando a gente imagina Jesus com aquele cuidado, deixa as crianças virem a mim e curando, a gente imagina Jesus como uma pessoa calma, a gente imagina Jesus como, né, cheio de amor e compaixão, que é verdade, mas essa compaixão que Jesus tinha, na verdade essa compaixão vinha do fogo que estava dentro dele. Ele estava sempre cheio de fogo. Então, quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, veio e permaneceu, e esse fogo continua queimando. E eu quero dizer para vocês que o que está me impressionando muito em tudo isso é que o fogo de Deus, se estiver na nossa vida, vai automaticamente consumir todas as outras coisas, as outras paixões erradas, os desejos ilícitos do nosso coração, as impurezas, isso vai consumindo automaticamente. Mas o fogo, para se manter aceso, ele tem que ser um fogo que queima com paixão por Deus. Se esse fogo que vem sobre o sacrifício, se ele não queimar, se ele não estiver ardendo em paixão por Deus, ele vai apagar. Se ele se apagar, você vai automaticamente dando lugar para outras coisas na sua vida. Então o fogo que queima, que arde na nossa vida, esse fogo que queima o sacrifício perfeito, é um fogo que é o maior presente. Algumas pessoas falam assim, eu não sei se eu quero esse fogo de Deus, porque eu posso ficar muito radical, posso ficar muito fanático, ou quem sabe tem umas coisas na minha vida que eu não estou muito disposto a entregar, deixar de lado. Então, às vezes a gente tem não é, vamos dizer assim, sem fundamento, né? Mas a gente tem um medo do fogo de Deus. A gente tem medo, mas eu quero dizer que o fogo de Deus é o maior presente que Deus pode dar. Primeiro porque é a aprovação de Deus. Quem que não quer a aprovação de Deus? É o fogo que mostra que Deus está gostando, que Deus aceita. Quando o fogo vem, Deus está falando, essa é uma vida entregue, essa é uma pessoa que está dizendo, eis-me aqui, estou aqui para fazer a tua vontade. E é o fogo de Deus, é a única força, o único elemento que vence o pecado, que nos torna eficazes no reino de Deus, é a única coisa que pode nos levar a viver para um só alvo, E, gente, não tem nada melhor. A pessoa que vive uma vida equilibrada... Gente, eu não sou contra o equilíbrio, mas, eu, assim, por um minuto, deixa eu ser desequilibrado. O equilíbrio, sabe, da pessoa que está sempre assim... Ah, não sou muito assim, mas também muito... Eu fico sempre no meio... Eu não entro no pecado, mas também não sou. Eu vivo uma vida normal. Eu não sou chamado, talvez eu não tenha um chamado de ministério. Então, a pessoa que vive uma vida assim, equilibrada, tranquila, mantendo todas as coisas nos seus lugares, quando é hora de buscar a Deus, eu busco a Deus, mas nas outras horas eu gosto de outras coisas também. Eu não estou dizendo, né, é difícil explicar isso. Porque é claro que eu não estou dizendo assim que você não pode ler nenhum livro, ter uma atividade, trabalhar secularmente, não é nada disso. Mas dentro da nossa vida tem que ter um fogo queimando sempre. Se o Espírito Santo não entrar na nossa vida para queimar, para valer, nós estamos correndo perigo. Qual que é o perigo? Se o fogo de Deus não está queimando por dentro... Um dia o fogo de Deus vai queimar por fora e vai causar mal, mesmo se você é cristão nascido de novo. Deu para entender? Se você não tem o fogo de Deus queimando por dentro, se sua vida não arde com um grande propósito, e isso só Deus, esse fogo é Deus que manda. Eu não consigo gerar esse fogo, eu não tenho fósforo, eu não tenho os meios de acender o fogo de Deus. Elias demonstrou para o povo lá, este é o fogo que vem de Deus, é um fogo sobrenatural, mas esse fogo vem sobre o sacrifício, vem sobre uma vida totalmente entregue. Então, eu já citei esse versículo várias vezes, mas eu quero que vocês leiam comigo Lucas 12, quando Jesus fala do fogo que arde dentro dele. Lucas 12, versículo 49. Vim lançar fogo na terra, e como queria... Tem várias traduções aqui, mas eu acredito que o sentido desse versículo é isso que eu vou... dizer para vocês, vim lançar fogo na terra, e como eu queria, como me angustio para que seja aceso. Eu vim lançar fogo na terra. Vocês acham que Jesus está doidinho para trazer juízo e destruição sobre a terra? O que, que vocês acham?
Não.
Não. Ele vai fazer isso, mas ele não quer fazer isso. Então, quando ele fala, vim lançar fogo na terra, o que ele está dizendo então? Como eu queria que este fogo já estivesse aceso. É esse fogo que eu estou falando, o fogo de paixão por Deus. Gente, nós fomos criados para sermos apaixonados por Deus. Nós fomos criados para que toda a nossa vida, não o domingo, não 10% da nossa renda, mas toda a nossa vida girasse em torno de Deus. Existe um tipo de radicalismo, de fanatismo que não ajuda. Por quê? Porque é um radicalismo do homem. Quando o homem quer ser radical para mostrar que é radical, ele só causa destruição. Mas quando o fogo de Deus arde dentro de nós, vai causar problemas, vai causar perseguição, tem gente que não vai gostar, mas não é esse tipo de radicalismo que a gente, que causa repulsa, que a gente sabe que não traz atração para Jesus. É difícil, às vezes, até de explicar a diferença, mas é muito diferente uma coisa da outra. Mas Deus nos fez para sermos uma tocha acesa, e Jesus disse: eu vim para lançar fogo na terra, e eu queria que esse fogo já estivesse aceso, porque se o fogo estiver aceso em cada um de nós, quando vier o fogo da destruição, não vai fazer mal para nós. Vocês entenderam? Então, o fogo de Deus, se ele arder dentro de nós, nós não vamos ter medo do fogo que vem para consumir toda a terra. Porque o fogo de Deus purifica, e aí tem outros textos que falam que quando o fogo de Deus purifica, aí nós vamos oferecer sacrifícios agradáveis. Então é um círculo que o fogo de Deus vem quando o sacrifício está pronto, mas na verdade é o fogo de Deus que nos permite oferecer um sacrifício agradável a Deus. Então nós temos que oferecer nossas vidas cheias de impureza mesmo, deixar o fogo vir, queimar o que não presta, e a partir dali nós vamos poder oferecer a Deus algo que lhe agrada. Então quando Jesus falou assim, eu vim lançar fogo na terra, mas esse eu queria muito que já estivesse a arder, aí ele falou assim, mas antes eu preciso ser batizado com um outro batismo. Qual era esse batismo aqui? Jesus já tinha sido batizado com água, quando Jesus falou isso aqui, nisso do ministério dele, ele já tinha passado pelas águas, ele já tinha recebido o Espírito Santo, ele já tinha o fogo ardendo dentro dele, mas faltava um batismo, não posso falar sobre isso agora, mas só observando aqui, faltava um batismo, qual era? A morte, batismo no sangue. Para ele poder lançar fogo sobre a terra, ele precisava passar pela morte. E isso é o que representa, batismo na água é morte, morte para o velho homem. João Batista veio batizando com água, mas ele falou assim, o meu batismo não vai valer nada se não vier o batismo de fogo depois. Lembra disso, de João Batista? Ele falou assim, eu estou batizando com água, arrependimento, mas esse meu batismo, se não vier o batismo de fogo depois, não vale nada. Porque o batismo na água é uma preparação, isso é uma figura de que nós precisamos receber a água da palavra, a água de Deus, né, nos levando a entender que a nossa vida não serve para nada sem Ele, mas depois tem que vir o batismo no fogo, o fogo precisa vir, e depois de sermos batizados no fogo, nós vamos até a morte por Jesus, porque o fogo que arde dentro de nós não vai ter nenhum empecilho, nós não vamos amar a vida até a morte, como fala em Apocalipse 12, nós vamos dar toda a nossa vida, e aí vem a purificação completa de Deus sobre a terra. Então, esse é o fogo de Deus que Ele quer acender na nossa vida. Isso foi Jesus. Agora falando rapidamente sobre a igreja primitiva. Então, Jesus demonstrou o que é uma vida consumida pelo fogo, ele era consumido, o zelo, o ciúme da tua casa me consome, ele falou, ele era consumido com paixão, ele era consumido pelo propósito de Deus, ele falou para Pilatos, por isso eu vim, por isso eu nasci, para ser rei sobre o reino de Deus. Então ele era consumido com a paixão da vontade de Deus, ele não tinha outro objetivo na vida dele. Se alguém acha que fazer a vontade de Deus é abaixar a cabeça, é não ter alegria na vida, é carregar a cruz, é ter que se sacrificar, é ter que se privar de coisas que os outros fazem, que a gente gostaria de fazer, gente, isso não é fogo, isso é morte. O fogo é quando a gente tem paixão, é quando a gente, isso eu faço, Paulo falou assim, isso eu faço, eu largo tudo como se fosse esterco, eu largo tudo, porque só tem uma coisa que me consome, só tem uma coisa que me consome. Antes de falar sobre a igreja em Atos, deixa eu falar assim, o Paulo é um ótimo exemplo de alguém que tinha o fogo de Deus dentro dele. Em 1 Coríntios 9, deixa eu ver se eu anotei o versículo, 1 Coríntios 9, 16, Paulo fala assim, se eu pregar o evangelho por obrigação, eu não posso ter nenhuma glória, não posso ter nenhum galardão disso, se eu estou pregando o evangelho, e aí a gente pode aplicar isso para todas as áreas da vida cristã. Se eu estou lendo a Bíblia por obrigação, se eu faço orações por obrigação, se eu jejuo por obrigação, se eu prego, se eu deixo de fazer certas coisas na minha vida por obrigação, isso não tem valor nenhum. Mas ele fala assim, ai de mim, não ai de mim que vai cair um raio sobre minha cabeça, ai de mim porque Deus vai me castigar. Ele falou assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho, porque tinha um fogo ardendo dentro da vida dele, esse fogo que levava ele a desejar ardentemente fazer a vontade de Deus. Então isso era Paulo, e tem muitos textos que você pode ver como era o fogo que ardia dentro da vida de Paulo. Então agora falando rapidamente sobre a igreja é chamada para ser esse corpo, esse sacrifício que Deus, que vai agradar a Deus. No primeiro capítulo, assim, eu não vou ler todos esses textos, mas se você quiser deixar a Bíblia aberta, só para conferir alguma coisa, é Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo 4, fala assim, certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. Qual era a promessa do Pai? O Espírito Santo. Então, ele falou com eles, né, Jesus, e embora, pois ele falou sobre, né, eles perguntaram sobre o reino, ele falou que eles não podiam saber quando ia vir o reino, mas que eles tinham que esperar o poder que viria pelo Espírito Santo. Irmãos, nós precisamos voltar para o sentido verdadeiro. Deus fez uma grande obra, principalmente no século passado, restaurou o batismo no Espírito Santo. Hoje é uma coisa aberta. No tempo deles, eles tinham que esperar, porque não tinha acontecido ainda. Jesus morreu, foi sepultado, foi até as profundezas, ressuscitou, e falou assim, agora falta só uma coisa, eu preciso subir à destra do Pai. Quando eu chegar na destra do Pai, mas eu não vou estar junto com vocês, então eu vou deixar as ordens, vocês têm que ficar aqui esperando até que venha. Eles tinham que esperar porque nunca tinha vindo, foi a primeira vez. Hoje nós estamos numa confusão porque o Espírito Santo veio, mas a gente não sabe, vem assim essas experiências, alguns falam um pouquinho em línguas, mas não muda muita vida, não transforma, não arde o fogo, a gente vai numa reunião de oração, às vezes tem uma experiência, mas volta para a vida normal, continua sem o fogo de Deus. Eu quero dizer que nós temos que olhar isso que aconteceu, e eu não sei exatamente como que vai acontecer todas as coisas, mas o profeta Elias, agora voltando para o contexto de Elias, o profeta Elias é aquele que restaura todas as coisas. Se ele restaura todas as coisas, a coisa principal que nós perdemos é o fogo de Deus. E foi isso que aconteceu lá no Velho Testamento. Eles não tinham um altar de Deus, não estavam servindo a Deus, não tinha fogo aceso no altar, então Deus mandou fogo para mostrar, é assim, tem que ter o sacrifício, e aí vai cair o meu fogo, fogo sobrenatural. Aqui, olha o que aconteceu, eles tiveram que esperar. Ele falou assim, olha, não saia fazendo sua própria obra. Eles perguntaram do reino, falou assim, olha, eu não posso te falar quando vem o reino, mas vem o Espírito Santo e vocês vão ser testemunhas. Gente, nós não podemos, eu não estou dizendo que a gente para de pregar o evangelho, mas eu quero dizer que nós precisamos buscar o fogo de Deus, porque o que aconteceu no livro de Atos foi exatamente isso. Atos capítulo 2, chegou o dia de Pentecoste, veio um vento, as nossas Bíblias geralmente falam um vento impetuoso, tem uma tradução, eu gosto quando assim, muda as palavras, porque a gente está tão acostumado assim, veio um vento impetuoso. Como é que é um vento impetuoso? Não, é um vento forte, né? Mas eu li numa outra tradução, estava comparando uma tradução, tem uma que fala assim, veio um vento violento. Então assim, era algo que assim, não foi, né, todo mundo orando num calorzão e veio uma brisa e foi um negócio suave, não foi bem assim não, foi um negócio que, foi um vento que parecia que ia derrubar a casa. veio um vento impetuoso, violento, encheu a casa, viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram. Gente, o Asher, né, o judeu, que tem, a gente tem ouvido bastante dele esses dias, ele chama muita atenção para esse fato. Assim, não foi essas chamas que vieram sobre eles, não foram chamas que, puxa, chamas sobre todo mundo assim, aí parou, passou e foi embora. Nossa, mas que legal, nós tivemos uma experiência, eu vi chama na sua cabeça e tal. Ele falou assim, o que aconteceu com essas chamas? Eles não saíram com todo mundo assim, aparecendo uma chaminha em cima da cabeça, não foi assim. O que aconteceu com aquela chama? Pousou sobre eles, entrou dentro do interior deles. Eles viram as chamas de fogo para mostrar, ó, esse fogo não é de vocês, esse fogo está vindo de cima, está vindo de Deus. Só que depois o fogo não aparecia em cima da cabeça. Esse fogo sumiu, mas ele não sumiu, porque ele está dentro das pessoas. E aí vocês têm todo o livro de Atos para mostrar o que aconteceu por causa desse fogo. Mas vamos ver um exemplo no capítulo 4, Atos 4, só para mostrar como esse fogo, ele aparece. Em Atos 4 não aparece fogo, mas é o efeito do fogo, é o fogo que estava mostrando que Deus estava agindo sobre eles. Atos 4, ele fala sobre a situação em que Pedro e João tinham sido presos e perseguidos, açoitados e tudo por causa de darem testemunho a Deus, ao povo, né, de Deus. E inclusive assim, quando os sacerdotes, as autoridades falam assim, gente, nós já falamos, versículo 18, né, 4:18, chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Olha, nós vamos soltar vocês, mas olha, vocês não podem abrir a boca, parem de falar de Jesus. Responderam Pedro e João, nós vamos obedecer a vós ou a Deus? Versículo 20, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso é fogo dentro deles, eles não conseguiam se conter. Vai nos matar, que mate, mas eu não consigo parar de falar. Isso é fogo, isso não é obrigação. Isso não é você dizer assim, olha, Deus está mandando, vocês têm que ir, vocês têm que ser missionários, vocês têm que testemunhar. É assim que a gente tem que ser exortado hoje. Se ele não exortar, a gente não fala, a gente não vive, a gente não entrega, a gente não faz as coisas assim, não, mas isso aqui é fogo dentro deles. Aí eles foram soltos, né? Versículo 23, eles foram soltos, contaram tudo o que aconteceu. Versículo 24, toda a igreja que estava ali reunida, quando eles souberam disso, eles levantaram a voz a Deus em oração e fizeram toda uma oração dizendo a Deus, o povo está ficando furioso, como está escrito no Salmo 2, o povo está furioso, o povo está querendo resistir ao Senhor. Mas versículo 29, agora Senhor, olha para as suas ameaças e perdoa, que a gente não vai conseguir falar mais, porque está duro, se a gente falar, nós vamos morrer. Isso tá... Essa foi a oração dele, ou estou lendo errado? Não, olha para as ameaças e concede ousadia, não deixe a gente parar de falar. Gente, quem já leu aquele livro, O Homem que Veio do Céu, né? O Homem do Céu, hã? O Homem do Céu, né? Aquele testemunho fantástico, eu já li isso em outros lugares também, mas eles falam, assim, não, nem estou me referindo tanto ao testemunho dele agora, mas naquele livro ele fala assim, a igreja perseguida na China quer as orações da igreja livre. Para que a gente deve orar? Como que a gente deve orar para os nossos irmãos perseguidos? Eles que estão falando, não é outra pessoa não, eles que estão falando, eles falam assim, não orem para que pare a perseguição. Ah, meu Deus, para que eu vou orar então? Ore para que a gente continue firme no meio da perseguição, dando o testemunho de Jesus, vivendo a vida dele, que a gente não se acanhe, que a gente não se acovarde, que a gente seja uma luz viva no meio da tribulação. Isso aqui a gente tem que orar. Então, essa foi a oração deles. Deus, ó, tá vendo? Eles estão nos ameaçando, eles querem nos matar. Deus, então, ajude a gente que em nenhum momento a gente deixe de ter o teu fogo ardendo dentro, que a gente possa continuar falando com toda ousadia. É isso que eles estão orando. Enquanto estende a tua mão para curar, para que se façam sinais e prodígios em nome do teu santo filho Jesus. Versículo 31, não aparece fogo, mas é a mesma coisa, é a mesma ideia, é uma resposta sobrenatural. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Moveu, tremeu, abalou. Gente, que oração, né? Se a gente orasse e Deus, né, a gente teria que estar em umas casas bem construídas, né? Porque senão, né, a casa pode não suportar o abalo de Deus não responder. Mas esse é o fogo de Deus. Ele estava mostrando sobrenaturalmente que esse é o sacrifício que agrada a Ele. Esse é o fogo que consome, mas não consome. Esse é o fogo, e isso vem pelo Espírito Santo. Só o Espírito Santo produz esse fogo. Mas não é só você dizer: Jesus, eu não presto, eu sou uma pessoa dividida, eu estou cheio de outras paixões, mas olha para Jesus, o sacrifício de Jesus foi perfeito, olha para Jesus, não olha para mim não, Deus, olha para Jesus. E Deus está falando assim: eu quero olhar para Jesus dentro de você, eu quero ver esse mesmo sacrifício que Jesus ofereceu, essa mesma disposição, essa mesma oferta de fazer a vontade de Deus, essa mesma ideia de que, Deus, nós nascemos, que privilégio, se for mesmo, eu não sei se nós vamos poder ver Jesus voltar, talvez os mais jovens, eu não sei quanto tempo que vai gastar. Mas, gente, tem muita coisa tremenda acontecendo que está mostrando que as Escrituras estão se cumprindo. Se nós nascemos na geração que vai ver o ministério de Elias, talvez vai participar do ministério de Elias, que vai ver Jesus voltar, nós também podemos dizer: no rolo do livro está escrito a nosso respeito. Eu não preciso escolher uma grande vocação, que eu nasci para fazer o quê na vida? Eu nasci para fazer parte da geração que vai arder em chamas, que vai ser uma geração ardente para trazer Jesus de volta. Eu nasci para essa hora, eu nasci para fazer a vontade de Deus, eu nasci para que isso acontecesse. Então, nosso tempo acabou, mas eu penso que o profeta Elias, ele vai, de acordo com Apocalipse 11, o ministério que prepara o caminho do Senhor, vai fazer muitas coisas para o mundo, vai ter sinais, vai ter juízos, Deus vai mostrar para os governos do mundo, antes de Jesus voltar. Eu não sei como isso vai acontecer, mas essa está ali, Apocalipse 11. Só que antes, isso é sempre na Bíblia você vê isso, antes de Deus tratar com o mundo, antes de Deus mandar um ministério poderoso, quantos gostariam de ver um profeta de Deus chegar para o ditador do Irã e falar assim: assim diz o Senhor? Não seria tremendo? Chegar para o presidente dos Estados Unidos, para os governantes da Europa, para o presidente do Brasil, e falar: assim diz o Senhor, você acabou de apoiar os meus inimigos, vai acontecer assim, assim, assim. quanta purificação que Deus vai ter que fazer para ter homens e mulheres que possam ser usados dessa forma. Mas se Deus vai fazer isso para o mundo, leia a sua Bíblia no Velho e no Novo Testamento, você vai ver que antes de poder fazer isso, Deus tem que tratar muito com o povo dele. Isso nós vamos ver na próxima aula, mas Deus tem que arder com o fogo dele dentro da igreja, queimando as coisas que não prestam e acendendo esse fogo. Então eu penso que Elias é um ministério antes de ter essa palavra para os governantes, para não só para presidentes, mas para pessoas de destaque, quem sabe para artistas, para, sei lá, para pessoas, né, que estão fazendo coisas contra a vontade de Deus, antes de ter uma palavra que vai mostrar que realmente a palavra de Deus ainda continua viva, e as pessoas vão ter que ouvir a palavra de Deus, porque vai acontecer, eles vão falar coisas que vão acontecer. Antes Deus vai ter que tratar muito na igreja. Então, essa é a nossa expectativa agora, que Deus quer alcançar, Deus quer queimar e arder dentro da igreja, dentro da sua vida e da minha. Senhor, nós estamos falando dessas coisas com muito temor no coração. Quem sou eu para falar do fogo de Deus que vai arder dentro da igreja? Quem sou eu? Ó Deus, mas que o Senhor possa fazer algo dentro da igreja, sim, para que nós sejamos preparados, para que nós possamos, ó Deus, ter, ó Deus, a mensagem do Senhor para o mundo. O Senhor quer salvar, o Senhor anseia por lançar fogo na terra, ó Deus, mas esse fogo primeiro é o fogo da paixão por Ti, de muitas pessoas serem alcançadas e resgatadas por um fogo verdadeiro, Senhor. Ó Deus, que o Espírito Santo, que a experiência com o Espírito Santo, que isso possa voltar a ter realidade na nossa vida, Senhor. Nós não queremos só essa experiência, é maravilhoso, todos que já receberam um batismo, uma experiência com o Espírito Santo, isso é maravilhoso, mas é muito pouco diante daquilo que o Senhor quer fazer. É muito pouco diante do poder e da paixão e do ardor que o Senhor quer colocar nos nossos corações. Por isso, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos prepare e que o Senhor comece a agir, assim como o Senhor está agindo, revelando pecados, trazendo à tona coisas desagradáveis, atitudes erradas, Senhor, que o Senhor possa tratar com cada uma delas, que nós tenhamos coração para permitir, para convidar o Senhor a agir no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Deus abençoe, que vocês tenham uma semana de fogo. E domingo que vem não temos aula, porque é o culto da Santa Ceia, então nossa próxima aula é só no outro domingo. Deus abençoe.